Em relação à reunião de hoje, gostava de dizer apenas o seguinte: em relação a Lisboa e Vale do Tejo, continua a existir uma grande dúvida, inclusive ao próprio Primeiro-Ministro e aos especialistas, sobre as causas deste aumento de disseminação e sobre as razões de não conseguirmos conter na zona específica de Lisboa e Vale do Tejo e de ser responsável por mais de 85% dos novos casos. E, portanto, continua a haver aqui uma grande confusão. E não é por fazermos mais testes, é importante que haja uma política de verdade nesta matéria. Se nós queremos ser diferentes dos outros, temos que procurar identificar, explicar e traduzir para fora aquilo que é a realidade de Lisboa e Vale do Tejo, e a realidade neste momento é que ainda não percebemos tudo, e é importante que se diga isto. Nós estivemos todos na mesma reunião e parece que houve uns que estiveram numa e outros que estiveram noutra. É evidente que ninguém pode dizer que os próprios especialistas compreendem com total plenitude o que se passa em Lisboa e Vale do Tejo. Daí a discussão, daí a análise e daí procurarmos todos identificar o problema e conseguir explicá-lo, para também traduzir isto em melhores políticas, quer de habitação e alojamento, quer de transporte, etc., etc. Por outro lado, temos a questão dos contactos secundários. O Governo continua a não testar os contactos secundários, isto é, aqueles que contactaram com pessoas que estão comprovadamente infectadas, mas não desenvolvem quaisquer sintomas. Foi outro dos temas que foi hoje trazido também para este debate. É evidente que nós podemos sempre entender que, se testarmos mais, vamos ter mais casos e que isso é um risco, mas eu acho que os portugueses preferem saber a verdade do que estar a ser enganados com falta de testes. Portanto, se nós queremos, e Portugal tem testado mais que países como a Grécia ou a Alemanha até por 1 milhão de habitantes, temos que continuar essa política de testagem para dizermos a verdade às pessoas. Por outro lado, outra questão que foi levantada e que eu acho que nós todos devemos questionar, prende-se com a chamada imunidade de grupo. Nós todos tivemos convencidos durante muito tempo que a abertura, o alargamento, o desconfinamento, se traduziria num aumento da imunidade de grupo. Ora, o que é que sabemos? Que não só em algumas regiões essa imunidade de grupo ainda praticamente não existe, como mesmo países como optaram por deixar o vírus à solta, como a Suécia, para gerar uma imunidade de grupo, sabemos agora que tem cerca de 40%, 14% de imunidade de grupo, e com risco de uma reinfecção. Portanto, eventualmente, muita da estratégia que tomamos nesta matéria merece também ser repensada, pela dificuldade de se conseguir a tal imunidade de grupo. Finalmente, em relação aos aeroportos e ao turismo, nós não podemos deixar de dizer isto. Esta questão também se colocou lá dentro. Portugal continua a ser, ou melhor, os aeroportos portugueses continuam a ser barrados, os oriundos dos aeroportos portugueses barrados em muitos aeroportos da Europa, mais de metade do espaço Schengen, e isso é pelo menos um embaraço para um país que se diz estar a lidar tão bem com a pandemia. Por outro lado, é preciso também dizer que, por exemplo, a Grécia foi um desses países, mas é um país que testa muito menos do que Portugal. E isso tem que ser colocado no terreno. Lá fora tem que se dizer isto. Senão, o risco que nós corremos é de uma degradação enorme da imagem externa portuguesa, com uma afetação enorme do turismo, da restauração, da hotelaria e todos os setores económicos ajusantes. O que estamos a fazer a Lisboa não se faz, porque efetivamente Lisboa está a ser barrada numa série de outras cidades europeias, sem que ninguém se coloque à frente e diga que isso não pode continuar a ser feito, que os vossos países testam menos que os nossos e até têm um índice de letalidade superior ao nosso. E, portanto, era o Governo que cabia fazer essa defesa. E não fez. E isso ficou-lhe muito mal, porque continua a prejudicar a imagem de Lisboa. Efetivamente, o aeroporto de Lisboa tem que melhorar em termos de protocolo de segurança, isso foi dito, nomeadamente, pelas agências europeias, mas Lisboa tem que se colocar na vanguarda da segurança nesta matéria. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de ser muito firmes naquilo que é a nossa diplomacia, neste setor. Quer dizer, senão, todo o esforço que tivemos a fazer valeu zero. Andámos a dizer que testávamos mais, que éramos mais cautelosos, que tivemos um confinamento mais cedo do que os outros, quando, na verdade, agora estamos a deixar que os outros passem a mensagem internacional que Lisboa não é uma cidade segura. Lisboa tem índices de tratamento, letalidade e testagem muito superior à maioria das capitais europeias, e isso tem que ser dito. Isso não é dito pelo Governo, tem que ser dito pelos partidos da oposição.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.